Senhor presidente, a DRU é um instrumento de racionalização da gestão orçamentária, possibilitando ao Executivo contornar parte da rigidez do orçamento federal. Trata-se de mecanismo que confere maior flexibilidade para a alocação de recursos nas prioridades do governo, em contraposição ao altíssimo percentual de receitas vinculadas no orçamento federal. Mas a DRU não representa recursos para o governo gastar como quer. Isso porque esses recursos não são alocados segundo o arbítrio do Executivo, mas estabelecidos no Orçamento Geral da União, que é votado pelo Congresso Nacional. Além disso, a margem de 20% não é nada absurda, tendo em vista que 80% das receitas do orçamento estão vinculadas por normas constitucionais e infraconstitucionais. De todo modo, a DRU tem o potencial de aumentar a eficiência da gestão do gasto público. Isso tem ocorrido desde a estruturação de políticas sociais até a gestão e mudança do perfil da dívida pública neste período histórico. No que tange aos gastos sociais, a experiência recente demonstra que a DRU não é um problema em si, tendo em vista que a liberdade de alocação dos recursos desvinculados foi extremamente importante para a ampliação dos programas de transferência de renda, a expansão quantitativa e qualitativa dos gastos sociais e a melhoria dos diversos serviços oferecidos pelo Estado brasileiro. Em verdade, boa parte dos recursos desvinculados são usados para custear as despesas públicas originalmente vinculadas, tendo em vista que as despesas obrigatórias não são superiores às receitas que continuaram a elas vinculadas. Dos 46 bilhões desvinculados das contribuições sociais em 2010, em sua maior parte de receitas do orçamento da Seguridade Social, 37,6 bilhões retornaram como recursos desvinculados para o pagamento das despesas da Seguridade Social. A PEC preserva os recursos vinculados à educação, que não vão ser incorporados à DRU, prática que se iniciou neste ano por determinação da Emenda Constitucional número 59, de 2009, aprovada no Congresso Nacional, que teve como iniciadora deste movimento a senadora Idelis Salvatti, hoje ministra de Estado. A Constituição Federal determina que 18% do total de recursos arrecadados com impostos federais sejam destinados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino. Por último, a PEC prorroga a desvinculação de 20% da arrecadação de impostos e contribuições da União até 2015, excetuadas desta regra as transferências constitucionais para os estados e municípios e o percentual mínimo para a manutenção e o desenvolvimento do ensino e arrecadação e destinação de contribuição do salário e educação. Portanto, é mais do que justa essa reivindicação da presidenta Dilma em desvincular 20%, o que já foi feito entre os governos, no governo de Lula, no governo de Fernando Henrique Cardoso, não é nenhuma novidade. Mas, presidente, com a permissão de Vossa Excelência, já que no momento em que eu ventilei na sessão de hoje a PEC do jornalista, Vossa Excelência não estava presente. E eu fiz uma defesa da posição de Vossa Excelência ao colocar a PEC dos jornalistas em votação na última sessão. Eu tenho aqui dois requerimentos, senhor presidente, senhores senadores e senhoras senadoras. Senador Inácio Arruda, relator da PEC dos jornalistas. Eu tenho aqui dois requerimentos que mostram, de forma cabal e insofismável, que esta casa tem pedido à mesa prioridade para a votação da PEC dos jornalistas. Está aqui um requerimento do ano passado, de junho, de dia 6 de julho do ano passado, assinado por todas as lideranças do Senado, todas, pedindo a exigir a colocação na ordem do dia da PEC dos jornalistas. E eu tenho aqui, finalmente, senhor presidente, um outro requerimento mais novo, deste ano, já com novos senadores. Este requerimento está aí no CEDOL, assinado pelas seguintes lideranças, pedindo prioridade, calendário especial para apreciação da PEC dos jornalistas. Quem assinou, presidente? Senador Antônio Carlos Valadares, líder do PSB. Senador Humberto Costa, líder do PT e do Bloco. Senador Renan Calheiros, líder do PMDB. Senador Demóstenes, através do senador Jaime. Não foi Vossa Excelência que assinou, foi o senador Jaime, que é do DEM. Estava no exercício da liderança. Senador Álvaro Dias, líder do PSDB. Senador Francisco Dornelles, líder do PP. Senador Assis Gurgaz, líder do PDT. Senador Magno Malta, líder do PR. Senador Inácio Arruda, líder do PCdoB. Senadora Marinô Brito, líder do PSOL, assinou naturalmente, substituindo o senador Randolfo Rodrigues. Senador Sérgio Petecão, líder do PMN. Senador Itamar Franco, líder do PPS. Senador Marcelo Crivella, líder do PRB. Senador Eduardo Amorim, líder do PC. Senador Paulo Davi, líder do PV. E o senador Jean Argelo, líder do PTB. Presidente, este requerimento demonstra que todas as lideranças, consequentemente, os senadores queriam que a PEC do jornalista fosse votada. Então, o presidente não cometeu nenhum erro. Esse requerimento é deste ano. Então, não foi uma decisão autoritária da mesa quando colocou a matéria em votação, a PEC do jornalista. Portanto, senhor presidente, eu gostaria que fosse obedecida à vontade da maioria, porque esta casa trabalha assim. Não é a minoria que derruba. Quem derruba aqui é a maioria. Afinal de contas, senhor presidente, se um partido que tem 5 senadores domina a pauta da mesa, um que tem 4 senadores também domina. Por que não? É 5-4? Então, se é assim, eu busco o apoio de Inácio Arruda, pronto, aí já fica 5-5. Posso buscar o apoio da senadora Mari Moura, já está de 6-5. Então, eu não entendo, presidente, como é que uma matéria como esta, que tem a assinatura de todos os líderes, ela não é votada no segundo turno. É uma injustiça e eu não posso me conformar com isso. Eu acho que não há força externa que possa mandar nesse Senado. Decisões de outros poderes não podem interferir na vontade deste poder. Ou este poder se afirma como poder, ou vai ser substituído. Acho que o Senado Federal tem que dar uma resposta aos jornalistas. Tem que dar resposta aos milhares de estudantes que acreditaram no Ministério da Educação, ingressaram na faculdade, fizeram vestibular, gastaram o dinheiro para cursar a faculdade e o diploma foi jogado na lata do lixo. Presidente, para terminar, eu só pediria a Vossa Excelência que ouça de novo as lideranças, que na próxima semana nós possamos colocar em votação de novo, no segundo turno, de forma adequada, conforme determina o regimento. Nenhuma matéria pode ser procrastinada quando tem a vontade da maioria. Foi uma vitória acachapante. Foi 65-7. Não foi uma vitória pequenininha, não. Foi uma vitória que deu margem a todo mundo saber que o Senado Federal queria a aprovação do diploma, a exigência do diploma. Senador Humberto Costa, é um prazer, com muito prazer que ouço Vossa Excelência.
Senador Valadares, eu quero me associar à Vossa Excelência nessa posição de cobrar a votação em segundo turno da proposta de emenda constitucional que define a obrigatoriedade do diploma para o exercício do curso de jornalista. Principalmente porque é incompreensível como é que a Casa vota um primeiro turno, uma vitória acachapante, como disse Vossa Excelência, da proposta da PEC, e agora nós ficamos sem ter um horizonte de quando isso será votado. Eu não sei que razões levam a fazer isso, mas certamente que nós precisamos refletir e tomar algumas decisões que façam que dentro do regimento nós possamos ter o cumprimento do ritual que é necessário para aprovação da emenda constitucional, que é o segundo turno. Eu me solidarizo com Vossa Excelência, na condição de líder e senador, assinarei qualquer requerimento que obrigue a colocar na ordem do dia esse segundo turno.
Vossa Excelência já assinou.
Antes. Lá atrás.
Lá atrás.
Se precisar de outro, estaremos juntos aí, porque.
Porque
essa é uma demanda mais do que justa da categoria e da sociedade brasileira.
Com as palavras do senador Humberto, eu encerro o meu discurso. Agradeço a vossa, senhor presidente.
Com a palavra, o senador Randolfo Rodrigues.
Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras. Eu fiz a citação de um trecho de Cazuza no debate aqui sobre o salário mínimo. Eu acho que esse debate da Dru cabe novamente citar a bela música de Cazuza, que diz que eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades, o tempo não para. É isso. O retrato desse debate e a mudança de posições entre aqueles que outrora eram contra a desregulamentação das receitas da União e aqueles que depois, que outrora eram a favor da desvinculação de receitas da União e hoje mudaram os postos num trecho, me parece, de uma dança, de uma comédia já conhecida, pode ser muito bem sintetizado nesta poesia de Cazuza. Eu vejo o futuro repetir o passado só havendo a mudança dos personagens. Eu acompanhei outrora a defesa por parte do Partido dos Trabalhadores e de outros partidos contrária à chamada responsabilidade fiscal, a defesa contrária ao chamado ajuste fiscal. Pois bem, eu quero chamar a atenção e manter a lealdade com esses princípios que outrora eram defendidos. A chamado ajuste fiscal, a chamada responsabilidade fiscal, só servia e continua servindo aos mesmos senhores. Continua servindo a necessidade dessa chamada DRU, dessa chamada desregulamentação das receitas da União, continua atendendo os mesmos princípios. Os princípios de reservar recursos, capitalizar recursos para destinar esses recursos ao chamado superávit primário, destinar esses recursos, e aí já está virando uma cantilena batida, mas nós vamos continuar a insistir nisso, destinar esses recursos para pagar os serviços da chamada dívida pública brasileira, que compromete, segundo comissão parlamentar de inquérito instaurada na Câmara dos Deputados, que compromete quase 50% do orçamento da União. Nós continuamos há 20 anos falando e insistindo no mesmo discurso, seja outrora no governo dirigido pelo PSDB Democratas, seja hoje no governo dirigido pelo PT. Nós continuamos a falar de ajuste fiscal, de responsabilidade fiscal, de comprometimentos com o superávit primário. Nós temos falado pouco nesta tribuna de responsabilidade social. Temos falado pouco da necessidade de termos recursos, ao invés de desregulamentados, mas recursos regulamentados a mais. Temos falado pouco aqui dessa tribuna de pautas como aquelas que está sendo defendida ou que é defendida pelos estudantes liderados pela UNE e pela UBS, que estão acampados aqui na frente do Congresso Nacional, que estão lá a exigir 10% do produto interno bruto para educação, e a proposta que é aprovada na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados só reserva 7%. Nós temos falado pouco e praticado pouco, como ontem não conseguimos praticar a vinculação de 10% da receita bruta da União para a saúde. E há de se perguntar, por que não estamos praticando isso? Por que nós não conseguimos garantir 10% da receita pública da União para a Saúde? Por que existe a incapacidade do relator na Câmara e terá aqui no Senado também de aprovar 10% do produto interno bruto do nosso país para a educação? Porque a impossibilidade de cumprir com isso é, entre outras razões, e é bom que essa verdade seja dita, dessa chamada desregulamentação da Receita da União e do comprometimento de 50% do Orçamento Geral da União com o chamado superávit primário, com a chamada dívida pública. Isto ainda vai além. No relatório que nós vamos votar hoje, é dito, num trecho do relatório, que a aprovação da DRU não acarretará, não implicará, não representará perdas para a Seguridade Social. Só que no mesmo relatório há uma grave contradição nesse sentido. Num trecho do relatório é dito: ademais, cabe reiterar que a não prorrogação da DRU seria um complicador para a administração orçamentária e financeira da União, ao reduzir os graus de liberdade na alocação dos recursos, o que tornaria a execução do orçamento bem mais rígida. Portanto, diz o relatório, a DRU permitiria maior flexibilidade na condução da política econômica e financeira neste contexto de incerteza. Ou seja, o próprio relatório apresenta a contradição. Diz que não comprometerá a Seguridade Social e depois, contraditoriamente, mostra as marcas do comprometimento com a Seguridade Social. E isso é dito não somente no relatório, isso é dito também concretamente nos fatos. As tabelas que estão anexas ao relatório assinalam que nos anos anteriores de aplicação da DRU foi utilizado pelo menos 35 bilhões do orçamento da União, em virtude da DRU, serão alocados em diversos ministérios para livre utilização, ao argumento, no nosso entender, indevido, de que não contam com recursos vinculados. Eu vou trazer aqui, já concluindo, um dado da ANFIP, da Associação Nacional de Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. Esse dado dá conta que, em 2010, a arrecadação de tributos da Seguridade Social foi 58 bilhões superior às despesas. Isso significa que grande parte dessas receitas, veja, Seguridade Social foi 58 bilhões superior às despesas. E ainda se fala que a Previdência Social, que está embutida dentro da Seguridade Social, ela é deficitária. Ora, mas a Previdência Social em nosso país, à luz do texto constitucional de 1988, está dentro de um conjunto que se chama Seguridade Social. E esses dados provam, mais do que claro e cabalmente, que esta, a Seguridade Social, ao contrário disso, ela é superavitária. Ela se torna deficitária por uma razão, porque é necessário alocar e retirar recursos da Seguridade Social para destinar, eu repito, principalmente ao pagamento do superávit primário. Se nós não precisava nem acabar com o superávit primário, pelo menos reduzíssemos de 50% quase do orçamento da União para pelo menos 45% ou 40% da União, nós teríamos recursos o bastante para cumprir com o compromisso reivindicado aqui na frente do Congresso Nacional pelas entidades estudantis, pelos professores do país, através da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, de que o investimento em educação no Brasil não fosse inferior a 10% do produto interno bruto. Se nós comprometêssemos, cumpríssemos com a redução em pelo menos 5% do orçamento da União, que é destinado ao superávit primário, nós poderíamos ontem ter aprovado os 10% da receita bruta da União para a saúde. Então, está claro, e é por essa razão, senadora Marta, que nós iremos votar contrariamente, porque isto como diria Cazuza, é a repetição de um filme que nós já conhecemos. É o futuro repetindo o passado e não há nenhum museu de novidades. Para enfrentar a crise mundial que existe lá fora, não era necessário a aprovação desse dispositivo que contingencia os recursos da União.
Obrigada, senador Randolfe. Com a palavra, o último orador, senador José Sarney, e depois temos a palavra do relator e iremos à votação.